Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã, aqui na Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, com resumo das principais informações do dia. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, tarifaço dos Estados Unidos preserva setores-chave para o estado do Maranhão.
Vamos trazer mais detalhes sobre esse assunto. E o tarifaço pode baratear os preços dos alimentos no Brasil? É uma pergunta.
E São Luís ganha o primeiro gasoduto do estado do Maranhão.
Isso, técnico em prótese é flagrado atuando como dentista.
Operação mira influencers do Maranhão com apreensão de bens de luxo e bloqueia mais de 11 milhões de reais.
E o jovem baleado durante tentativa de assalto recebe alta. Os assaltantes foram presos.
São João do Maranhão, 2025, movimentou mais de 400 milhões na economia do estado.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta quinta-feira, hoje, 31 de julho, último dia do mês, e claro, você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Tem muita polêmica no ar e nós queremos a sua participação. O telefone está exposto aí na sua tela. Fica logo do lado aí para que você possa acompanhar, mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo. Tem também o nosso chat, né, o bate-papo que fica aqui do lado. Você pode também mandar a sua mensagem em tempo real para participar conosco. E o tarifaço, que a gente estava aguardando só para sexta-feira, né? A notícia chegou antes, né? Chegou logo na quarta-feira, ontem foi quarta-feira, né? Quarta-feira chegou ontem, mas aí resolveram primeiro adiar, né? Adiar o tarifaço, agora não é mais dia 1º, vai ser só a partir do dia 6 de agosto que entra no ar. E o tarifaço já está sendo chamado de tarifinho, né? Porque não era... não foi como estava sendo esperado, mais de 700 itens a menos, né, de que foram cobrados, né, que foram incluídos aí nas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Vamos trazer a repercussão. Isso é bom ou ruim para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? Eu acho que você poderia já ir participando, entrando aqui no chat do nosso lado aqui, e já ir participando, dando a sua opinião. Você acha que essa confusão toda que foram feitos com taxações, com medidas que estão sendo adotadas contra alguns setores da economia brasileira e contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é bom ou ruim? Beneficia ou prejudica o ex-presidente Jair Bolsonaro? Queria a sua opinião, para a gente não emitir muita opinião aqui e ter mais a sua opinião de você que nos acompanha, tá certo? O nosso programa tem o oferecimento de Alag, que é da Alifarma, saúde para toda, Alifarma Naturais, saúde para toda a sua família. Recomendando você que sente o coração acelerado, tem dores no corpo, tem cãibras, tem fadiga, tem cansaço, sofre com aquele problema de estresse. O estresse prejudica muito a gente. Já acordar com algum incômodo, com algum problema, com a dor de cabeça, com a sensação ruim. Quando você tem uma noite ruim de sono, aí você já tem aquele começo de dia ruim. É preciso que a gente cuide da nossa saúde para que a gente já tem uma noite bem dormida, um sono gostoso, e aí você já acorda otimista, as coisas começam a dar certo desde cedo. É importante que aí também tem você colocar o seu organismo para funcionar bem, não tem outro segredo, é colocar o organismo para funcionar bem, e o ALAG ajuda nesse processo de colocar o seu organismo para funcionar bem. São apenas duas cápsulas por dia, você pode tomar uma pela manhã e outra no período da tarde, ou se quiser pode tomar as duas logo no período da manhã, não tem problema também. O ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, alivia, acaba com as dores e controla a ansiedade e alivia o estresse. Procure a ALAG na farmácia mais próxima da sua residência, e se não encontrar, tem o nosso portal, o alifarma.com.br, alifarma.com.br. Tem o link também que fica aí no portal da Central de Notícias Brasil, ou você liga 98 986 06 3142, fala direto com o pessoal da Alifarma. Tem todas as formas para você comprar, e eles vão mandar entregar na sua casa, e dizendo que acontece aqui no programa, que ouviu no programa Central Manhã, ainda vão lhe dar um desconto de 20%. E o outro grande patrocinador nosso, esse é multinacional. Multinacional, né? Patrocinando o programa Central Manhã, para a gente ter total isenção para poder falar só o que é verdade aqui no nosso programa. Mundo da Mídia. Tecnologia 4.0, o novo conceito mundial de mídia. Novo conceito mundial de mídia. Você está vendo ali do lado, Jalber Pereira, as bandeiras de diversos países, né? Você clica numa dessas bandeiras, por exemplo, você clica na bandeira dos Estados Unidos, aí o site automaticamente ele abre em inglês. Você clica na bandeira do Japão, automaticamente ele já abre em japonês. Porque, olha aí, Jabo, lê aí, Jabo, traduz aí para mim.
Aí tá difícil, só um detalhe, rapidamente, é que esse produto aí que está sendo oferecido para as rádios parceiras não entra no tarifaço,
viu? Esse tá fora, tá isento, o Champ não teve coragem de tarifar, né, esse daí. Então, olha, veja só, mas aí diz assim, mas Humberto, o que, que é isso? O que, que é o mundo da mídia? É a primeira ferramenta desenvolvida no mundo, né, que aproxima o anunciante dos veículos de comunicação. Você tem uma rádio? Aí você vai no mundodamídia.com, cadastra a sua rádio. Quando você faz o cadastro, aí a sua rádio fica habilitada para você receber comerciais online. Não precisa mais ter... É como se você estivesse fazendo uma compra no Mercado Livre. Alguém, você não precisa falar com o dono do Mercado Livre para poder fazer uma compra no Mercado Livre. Precisa, já?
Nem
não.
Anunciar.
Você escolhe o produto, você vai lá e compra e faz o pagamento. Você nem precisa saber de onde é a empresa que você está comprando, porque o Mercado Livre já lhe dá a garantia de que você vai receber aquela mercadoria. Se você não receber, você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, é uma ferramenta semelhante ao Mercado Livre. Eu costumo dizer que é o Mercado Livre das rádios, agora que nós estamos trabalhando com rádio. Mas vão entrar todos os outros veículos de comunicação, o portal, a rede social, o telão LED, aquele outdoor de rua... todos, o carro de som, você que tem um carro de som também e que quer receber propaganda do Armazém Paraíba, do Mateus, de tudo quanto é parte do mundo, da Equatorial, para fazer na sua cidade, aí você vai, só faz o cadastro do seu carro de som, diz o local onde você atua, que você trabalha, coloca lá todas as... E aí você vai também, vai ter um aplicativozinho que você baixa, que é para quem comprou a mídia saber por onde é que você está andando com o carro de som, na hora de fazer a propaganda. Tudo isso tem as comprovações. Então, é a primeira ferramenta no mundo a ser implantada que aproxima o anunciante do veículo de comunicação. Não deixe a sua rádio de fora, não deixe seu veículo de fora desse processo, porque senão você vai ficar atrasado no mercado. Nildo Costa, bom dia. Vamos começar logo com o Nildo Costa. O Carlos Rocha já está no ponto aqui, mas o Nildo Costa, olha aí, ó, onde é que ele fica? Ontem eu vi uma emissora de televisão nacional, com esse mesmo cenário, Nildo Costa. Tu tomou emprestado, foi, Nildo Costa?
O Nildo, viu, Beto? Bom dia, bom dia também para o Nildo Costa. É que o Nildo Costa, estou sabendo que ele foi convidado aí pelo presidente do Senado e também na Câmara para o café hoje.
Nossa, então, nem precisa de convite, isso. Ele já está lá dentro. Já está lá dentro. Não precisa nem de como é que é? Do visto para poder entrar. Ele já tem o visto. Aí é credenciado, Central de Notícias Brasil, credenciado.
Quem pode, viu?
Oi, Nildo Costa, bom dia. Depois desse anúncio que foi antecipado, que a gente estava esperando só para amanhã, e já chegou, foi logo. Como é que está a movimentação por aí?
Movimentação quente, Humberto Fernandes. Bom dia para você, bom dia a Gelber Pereira e bom dia a todos. Humberto, é o seguinte, é hora de separarmos a questão política, a questão ideológica e falar a verdade. Por exemplo, eu estou acabando de ler aqui novamente, li tudo, mas só que em inglês, e aí fica difícil, e quando você põe lá para traduzir para português, então, fica mais complicado ainda, melhor você ler em inglês, que você entende o contexto de tudo que é exatamente a pronunciamento do presidente norte-americano Donald Trump para ontem, depois que ele assinou o decreto da sanção, taxação extraordinária ao Brasil. Mas 40% chega aí a 50% de alguns produtos e alguns produtos brasileiros. E que, no primeiro, o termo que nós falamos aqui, às vezes até nós mesmos falamos aqui, taxação tarifaço dos produtos brasileiros, você tem incluído todos, e não é todos, né? Os produtos importantes, como petróleo, como mineral, ferro, aço, laranja, né? Laranja que estava aí no bolo, tá todo mundo preocupado, laranja e tal. Então, tudo isso ficou de fora. Quer dizer, importantes, os produtos importantes, a maioria aí ficaram de fora do tal tarifaço dos Estados Unidos. E aí, vamos lá no contexto. Ontem, a resposta do governo brasileiro para o governo americano, diante dessas sanções todas aí que estão ocorrendo, taxação e sanção ao ministro do Supremo e tudo mais, a resposta dele, ele diz aqui que isso foi causado pelo um político brasileiro traidor, traindo a pátria. Entendeu? Mas, vamos lá, pode ter a colaboração disso também? Tem a colaboração. Mas também, Humberto, sabe por que ontem você fala aí, destacou, antecipamos a informação? Sabe por que antecipou, Humberto? Foi por causa disso aqui, ó. Ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista ao jornal The New York Times dos Estados Unidos, né? E lá ele acusou o presidente norte-americano Donald Trump, entendeu? Ele disse aqui, olha, vou ler aqui, na sua entrevista, o presidente acusou Donald Trump de tentar intimidar uma nação soberana. O mandatário afirmou confiar na força das instituições democráticas de ambos os países, declarou: não estamos pedindo favores, estamos pedindo respeito mútuo entre as nações soberanas. Foi essa a primeira vez que ele falou, e ele disse o seguinte, uma coisa que chamou muita atenção nessa fala do Lula nessa entrevista. Sabemos do poder de armas dos Estados Unidos, podemos o poder da tecnologia dos Estados Unidos, mas nós não temos medo. Então, é como ele desafiou. Aí o The New York Times, o jornal, ao publicar a entrevista, disse lá que o presidente do Brasil era o único a desafiar o presidente norte-americano. Logo depois dessa publicação, foi que o Trump foi lá e assinou o decreto dessa taxação do Brasil, quer dizer, derrubando toda a possibilidade de negociação. Então, Nildo, a culpa... Oi?
Mas como um representante do povo brasileiro, essa afirmação do presidente da República não se constitui nenhuma ameaça contra os Estados Unidos, não. Ele só pediu respeito à soberania do povo brasileiro. Eu acho que o presidente Lula, que erra em muitas vezes nas suas afirmações, ele foi diplomático, ele manteve a independência do povo brasileiro na sua fala, sem muitas ameaças. Se a gente for ao pé da letra aí, eu queria que você repetisse o que você acaba de ler. Qual foi a primeira parte que você destacou?
Então, ele fala aqui o seguinte, olha, ele diz aqui, ele falou certamente, né, acertando aqui, claro, ele confia nas instituições democráticas, em ambos os países, entendeu? Ambos os países. Isso. E disse, não estamos pedindo favores, estamos pedindo respeito mútuo entre as nações soberanas.
Entendeu? Pois é, disse aqui, estamos pedindo favor. Nós não queremos favor dos Estados Unidos aqui. O povo brasileiro não quer favor dos Estados Unidos. O povo do Brasil, o brasileiro, aquele que é patriota mesmo de coração, assim como nós que aprendemos a cantar o hino nacional, a hastear a bandeira brasileira, quando nós tínhamos essa prática aqui no nosso país, o que nós queremos é realmente respeito às nossas instituições e não queremos favor de ninguém, né? Apenas queremos o respeito, né? Como uma nação soberana, como um povo soberano que nós não estamos aqui pedindo migalhas, esmolas para nenhum país, não. Eu acho que nós precisamos reafirmar a nossa soberania. Eu acho que o Lula foi bastante feliz nisso.
Né? Mais de 200 anos de independência.
Com mais de 200 anos de independência. Prossiga.
Então, e aí, só que o momento, que a avaliação de muitos aqui, é que não era para o presidente ter dado a entrevista com esse tom, por exemplo. Por quê? Porque tinha uma comissão, tem uma comissão lá, negociando com o governo americano, para tentar um telefonema, uma conversa entre os dois presidentes. E aí ele vai para a imprensa, aí por meio da imprensa, aí foi que irritou, parece que irritou lá o Donald Trump, né, e a equipe de governo dele, você entendeu? Porque ele não poderia ter ido através da imprensa.
Pelo tanto que Donald Trump tem falado do Brasil, a afirmação de Lula foi muito educado com ele. Tu entendeu? Foi muito respeitoso com o povo norte-americano. Eu acho que nós não podemos nos... minha mãe dizia assim, na sua linguagem muito popular, quem se abaixa demais acaba mostrando...
O que não deveria.
Eu acho que nós não podemos, assim, um representante de mais de 200 milhões de habitantes... que sobrevivem a custo do suor do seu trabalho, não pode simplesmente se agachar diante de qualquer afirmação de qualquer louro de cabeça... qualquer branquelo lá de fora. Não, é o presidente dos Estados Unidos, deve ser tratado com respeito, mas nós não devemos também nos humilhar, nos abaixar e dizer assim, não, você pode fazer o que você quiser lá, pode botar as taxas que você quiser, pode punir quem você quiser. Não, lá é um país, aqui é outro país, você cuida do seu país, eu cuido do meu, entendeu? Eu acho que nós devemos, por isso que eu gosto de falar com uma linguagem bem clara aqui, porque nós estamos falando para um público num público que bem diversificado, tanto para o cidadão embaixador, né, quanto para o cidadão que está hoje trabalhando na roça com o radinho ligado na rádio dele lá, acompanhando, para que ele possa entender o que realmente, sem puxar para lado A e nem para lado B. Continue, Nildo.
Então, e aí, Humberto, foi aí essa entrevista, né, que depois irritou o presidente Donald Trump, e ele foi lá e assinou logo o decreto. Mas até pensávamos que pudesse valer ontem mesmo, né? Sexta, amanhã e tal, não, mas só dia 6. como você mesmo já falou aí no início do programa, só de Assis. Bom, vem esse vira-volta todo, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência aqui com os seus ministros, né, e conversaram, tá, não foi nem divulgado o teor dessas, o que foi decidido, vem hoje talvez a expectativa, né, é que tivemos já manifestações de vários poderes e talvez até isso mesmo que estão sendo conversados, o que os poderes, né, o presidente Davi Alcolumbre do Congresso Nacional, ele disse que é inaceitável, não podemos admitir interferência nas instituições brasileiras, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ontem divulgou, né, o Supremo divulgou uma nota, ontem também condenando essas ações, essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, o primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal a se solidarizar com o ministro Alexandre de Moraes foi o ministro Flávio, foi o primeiro a se manifestar logo, divulgou logo uma nota e defendeu o ministro Alexandre de Moraes. Daí depois, à noite, foi que o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota, e depois da nota aqui do Palácio do Planalto, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também divulgando nota, também condenando as sanções, né, norte-americanas, as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E do Congresso Nacional também, ontem à noite, divulgou a nota. Hoje está previsto em mais manifestações, inclusive Jalber Pereira deve pegar avião daí do Maranhão para vir aqui a Brasília participar do café da manhã com Davi Alcolumbre e Hugo Mota, presidente da Câmara e presidente do Senado. Viu,
Beto? Eu disse Fernandes, que vai tirar o visto para vamos... ir para os Estados Unidos agora, passear de parquinho lá nos Estados Unidos.
Nós estamos acompanhando aqui, Humberto, porque hoje, brincadeiras à parte, perdão até pela brincadeira, que o momento não é para brincadeira.
É verdade, né?
Mas assim, o momento hoje aqui é que nós vamos continuar acompanhando, por quê? Porque o que vem de informações é que, por exemplo, parlamentares da União Europeia estão pedindo novas sanções, pedindo sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos acompanhando também que o Brasil pode sofrer novas sanções por ter negócios com a Rússia, por ter feito negócios com a Rússia, né? Que a Casa Branca está avaliando, por quê? Porque os Estados Unidos está tentando convencer a Rússia de parar, cessar a guerra lá com a Ucrânia. Então, países que compram, você sabe que o Brasil compra muito, né?
Você viu o Vladimir Putin dentro da Casa Branca recentemente, nos maiores papos com Donald Trump?
Pois é.
Como é que exatamente ele vai querer punir agora os outros países se ele mesmo é quem recebe o líder lá e eles mesmos têm negócio com a Rússia?
A Índia foi punida, viu, Humberto? A Índia foi punida por comprar produtos da Rússia. Então, por isso que essa é a expectativa, países que fazem negócio com a Rússia estão sendo punidos e pode vir, aí isso é uma expectativa, né? Pode vir uma novas sanções. E outra informação também, né? Mesmo aí sem querer alarde, mas é uma informação que também vem dos Estados Unidos, também é que os Estados Unidos, ontem mesmo, mas ontem o negócio estava tão quente, estava tão intenso lá, né? Que estão estudando, analisando rompimento diplomático com, romper a diplomacia com o Brasil, entendeu? Então, esse é o clima lá. Nós vamos ficar acompanhando, atentos sobre isso, porque o negócio não é simples, e não é simplesmente política, tal, não, esquece isso. O negócio é, como diz o ditado popular, o negócio é mais embaixo. O negócio é mais embaixo aí, o negócio nos bastidores é mais quente do que a gente imagina.
É isso mesmo, Nildo Costa. Muito obrigado, então, pelas informações. Ultrapassamos aqui o tempo do limite do nosso, porque o assunto é realmente interessante.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia, onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras.
e a sustentabilidade têm seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu não quero entrar em polêmica, mas eu não sei assim, se o presidente Donald Trump está realmente ajudando o Bolsonaro ou está prejudicando o Bolsonaro, não é? Porque nesse momento, você lembra qual foi uma das principais bandeiras da campanha do presidente Lula, que popularizou, é a questão da picanha. Não é? É a picanha, que é picanha e é baratear o custo. Se o Donald Trump, numa tentativa de ajudar o aliado aqui no Brasil, ele aumenta em 50% a tarifa para a importação de carne, aí se nós produzimos 10 milhões de toneladas de carne por dia e nós estávamos vendendo 5 para os Estados Unidos, nós não vamos vender mais a carne para os Estados Unidos.
Essa quantidade fica no mercado interno.
A carne fica no mercado interno. Aí nós vamos ter mais carne no Mateus. Tendo mais carne, vai baratear o preço. E aí nós vamos ter, em vez de inflação, nós vamos ter queda na inflação, uma redução na inflação. Se eles não querem, lá que eles gostam, querem o churrasco, diz que o churrasco do Brasil é bom, eles vão ter que comprar o churrasco agora mais caro, 50%. Né? Vai prejudicar o próprio povo americano. Vai prejudicar um setor que apoiava o presidente, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. É como se eu estivesse querendo ajudar o café. O povo lá gosta do café brasileiro. Vamos aumentar em 50% o café do Brasil. Aí os 50% desse, assim, então nós vamos aumentar o valor do café em 50%, porque nós não vamos, o empresário, ele não fica com, quando você aumenta uma taxa, ele transfere para o consumidor, né? E aí, vão comprar, o povo americano vai comprar o café mais caro aqui do Brasil. E aí o setor que apoiava o presidente Bolsonaro passa também a ter mais dificuldades e aí vão ter que vender o café para o Brasil, vai baratear o preço do café. Eu não sei onde é que está o acerto dessas medidas. Sobre as penalidades ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes. Aí diz, olha, vamos cancelar a vinda do... vamos Alexandre. Proibir a vinda do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não tem visto para os Estados Unidos há mais de 2 anos, pela informação que a gente tem. Aí, olha, vamos suspender os bens, vamos cancelar os bens, bloquear os bens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes não tem bem nos Estados Unidos. Vamos impedir que os negócios, que o povo americano faça negócio com Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, não, eu sou é juiz, eu não sou comerciante, né? Então, tanta coisa assim.
Tantas bobagens.
Vai servir para quê? Somente para ficar com a imagem de uma interferência numa Corte Suprema de outro país. Quer dizer, é preciso que haja estratégia. Por exemplo, se eu quero ajudar o Jalbe Pereira a ser candidato a prefeito lá da cidade de
Bequimão.
Aí, Jalbe Pereira, quem é o pessoal que te apoia? Não, tu tá inelegível lá? O Jalbe disse, eu tô com problema lá com o juiz não tá querendo me deixar candidatar. Se for botar um pessoal para jogar pedra na comarca, assim, lá.
Tocar fogo.
Eu tô ajudando o Jalbe, eu tô prejudicando.
O que é bastante,
quem é o povo que te apoia? Quem é o povo que te apoia lá em Bequimão? Rapaz, tem o povo do povoado e tal, diz, pô, bora fazer uma confusão com esse povo, bora taxar esse povo lá para eles ter mais imposto para eles pagarem. Como é que eu vou ajudar o Jalba desse jeito? É só uma questão da gente raciocinar pela lógica. E aí eu vejo tanta gente, às vezes, aplaudindo. Eu digo, sim, mas estão aplaudindo o quê mesmo? Né? Como é que está prejudicando? Para você ver as pesquisas. O Lula, que estava com a eleição perdida,
tá ressurgindo.
A direita estava com a eleição garantida, eu disse aqui no programa, digo, a direita vai ganhar a eleição se o Lula continuar fazendo um monte de bobagem que ele está fazendo. A direita vai vencer as próximas eleições. Agora eu tenho dúvida, porque com esse quem agora está fazendo bobagem, parece que é a direita, né, se prejudicando os seus próprios apoiadores. Gente, vamos botar a cabeça para funcionar, porque caso contrário, nós vamos ficar sem oposição no Brasil, ou com uma oposição muito fraca. Vamos a um rápido intervalo? Mas eu queria só completar a informação rapidamente aqui, é que o mercado de exportação aqui do estado do Maranhão, e aí o governador Carlos Brandão tinha concedido uma entrevista ao Metrópole, tinha falado sobre isso, recebeu com certo alívio o anúncio aí das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Um dos produtos mais exportados para os Estados Unidos é a celulose. E aí o Brandão estava preocupado com essa questão da celulose, mas foi retirado, justamente a celulose foi retirada, foi poupada das alíquotas cobradas pelos Estados Unidos. Além da celulose, o minério de ferro, o carvão, o aço e seus subprodutos, como castanhas nacionais e outros produtos, também não sofreram aumento de tarifas. Com isso, segue normalmente a produção e as exportações aqui no estado do Maranhão. E o que foi que aconteceu? A Suzano, que esperava, que é uma das maiores empresas instaladas no estado do Maranhão, que produz celulose, que é a matéria-prima do papel, com o anúncio das tarifas e a isenção da Suzano, a Suzano Papel e Celulose registrou uma das maiores altas na bolsa de valores, se valorizou bastante ontem no mercado nacional e internacional, a Suzano aqui do Maranhão. Em entrevista, eu falei aqui que o governador tinha falado sobre isso, sobre essa preocupação, e que disse que a taxação recíproca seria a última alternativa. Portanto, está aí a novidade aqui para o estado do Maranhão, que em vez de prejudicar um dos setores que são importantíssimos para a economia aqui do estado do Maranhão, graças a Deus fomos isentos.
E outra preocupação também do governo, Berto, era quanto ao porto de Itaqui, porque você sabe que muita coisa
passa pelo porto, passa pelo, né, porto.
Então, com essas sanções, que não tendo essas sanções lá, por exemplo, dos Estados Unidos, o Maranhão acaba ficando com certo alívio.
Pois é, 70% do combustível importado do Brasil chega pelo porto do Itaqui. Desse total, 90% vai destinado ao agronegócio e 10% para os postos de gasolina. E se houvesse tarifário, tarifaço, né, poderia prejudicar. Bastante. Como não houve, também não tem prejuízos aqui para o estado do Maranhão. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos mostrar que agora nós temos gasoduto.
Exatamente.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Vamos correr contra o tempo porque tem muitos assuntos ainda. O Elivaldo Ramos mandando um abraço pra gente aqui, dizendo pra gente registrar a ideia do aplicativo para evitar plágio. Amigo Beto Fernandes, sim, foi uma das primeiras providências adotadas. A multazinha é de 10 milhões de reais para quem tentar plagiar o sistema. Só 10 milhões de reais. Se quiser passar os 10 milhões, pode tentar, né? Só para tentar. Que aí depois a causa vai para a justiça. É Nobre Humberto Fernandes do Rocha. Nobre Humberto Fernandes. Sujeito clica na bandeira do Japão e a escrita vem em mandarim. Até tu, Bruto. Eu preciso conferir isso de perto, realmente. Ainda está em fase, como é que chama? Experimental, né? Fase experimental, pode encontrar alguns erros. E vão indicando para a gente os erros que aparecer, inclusive quando você for cadastrar a sua rádio, aparecer algum erro, entre em contato aqui com a parte técnica, com os TIs da Central de Notícias Brasil. Ribamar Fernandes, bom dia, Humberto. Desde pequeno que eu via falar que no final dos tempos ia aparecer os falcões profetas. Foi o Bolsonaro o escolhido para a missão. Bom dia, Carlos Roger, aqui, Maria Lopes. Finalmente o ministro Alexandre de Moraes vai poder pagar por todas as suas maldades cometidas contra as multas pessoais da nossa, como é que é, contra as muitas pessoas da nossa nação brasileira. Foi o que eu expliquei aqui. Que eu expliquei aqui, as medidas adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes, não tem como atingi-lo. Não tem como atingir. Quer dizer,
tem gente que ainda insiste nessa situação, viu, Beto? Tem gente que parece que escuta as coisas, entra pelo um ouvido, sai pelo outro e não fica absolutamente nada. Incrível, viu?
Porque o no caso, assim, estão proibindo, por exemplo, do Alexandre Moraes ter negócio nos Estados Unidos. O Alexandre Moraes não tem negócio nos Estados Unidos. E outra coisa, Alexandre Moraes é um ministro do Supremo Tribunal Federal, um juiz, ele não é comerciante. Quer dizer, tem algumas coisas assim, vamos bloquear os bens do Alexandre de Moraes lá no Brasil. Aí sim atingia, né? Mas bloquear os bens nos Estados Unidos, se não tem... Eu lembro que eu fiz uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes e funcionou. Vocês se lembram daquela crítica que nós, quando ele deu um voto contrário à eleição da presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão, eu disse aqui no programa que ele deveria, pelo menos, fazer uma pesquisa no Google antes de proferir um voto. Um ministro da Suprema Corte deveria fazer isso. No mesmo dia, Alexandre de Moraes retirou o voto dele do ar.
Eu acredito, Beto, que hoje a única sanção...
Você entendeu? Quando você usa com inteligência, a coisa funciona.
Eu acredito que
quem
hoje...
sou eu para mandar o Alexandre de Moraes tirar um voto dele do ar? Né? Mas eu falei, diz assim, ele teria que fazer pelo menos uma pesquisa no Google. Eu chamei ele de desinformado. E aí ele deve ter feito a pesquisa no Google, viu que estava errado, retirou o voto. Primeira vez que eu vi um ministro do Supremo retirar um voto do ar. O Donald Trump tem muito mais poder do que eu. Mas precisa usar inteligência.
Né? Eu acredito que a única sanção que pode ser imposta a ele, que vai dar certo, é só a questão dos cartões de crédito. Você sabe que a maioria são de bandeiras americanas. Mas quanto às outras coisas, é mesmo. Eu queria que o Donald Trump proibisse eu entrar nos Estados Unidos. O que eu vou fazer para os Estados Unidos? Se dependesse de mim, poderia até acabar. O que eu tenho a ver com isso?
Pois é.
Enfim, tem que entender que a gente é brasileiro. A gente mora no Brasil. O que a gente depende de outros países é só as relações comerciais e diplomáticas. O que o brasileiro vai fazer nos Estados Unidos? Se tem um Brasil, tem uma terra boa, tem muita coisa boa aqui pra gente acompanhar, o que o cara vai fazer pros Estados Unidos? Ué,
aí o... corta pra mim. Aí o... Pessoal, Alexandre Moraes não pode mais usar dólar. Aqui, ó, 10 reais de dólar. Olha o dólar. O nosso real é muito mais bonito, Jovem Pereira. Então...
Qual a necessidade disso?
É, eu prefiro ser brasileiro. Olha, mas sim, vamos trazer para a conversa aqui para nós aqui de São Luís. O que acontece? Ontem deram. Nós mostramos aqui que o cidadão foi. O bandido. Assaltar umas pessoas que estavam conversando na calçada, atirou contra o rapaz. Olha, nós mostramos essa imagem aí. E aí a polícia foi atrás deles e já pegou os dois. Foi isso, Carlos Roger? Conte pra gente.
Foi isso mesmo, Humberto Fernandes. Bom dia. Bom dia a você, ao Jauber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta quinta-feira. Aconteceu esse fato ainda na terça-feira. Ontem, na quarta-feira, a gente divulgou aí essas imagens durante o assalto, no momento do assalto. As câmeras do circuito de vídeo monitoramento, o rapaz negou entregar o telefone celular. A gente falava até sobre essa questão, para que a pessoa aí não resista às ações criminosas dessa natureza, ainda mais com a presença de arma de fogo. Esse rapaz levou um tiro no rosto, a gente tem até uma imagem dele recebendo alta do hospital. Ele pegou um tiro no rosto, olha só aí onde está o curativo. Foi bem aí que a bala passou, viu, Humberto e Jalba? Esse rapaz aí, como diz aí a linguagem popular, nasceu de novo. Mas a polícia deu uma resposta rápida, e ontem mesmo, menos de 24 horas após esse crime, esses dois aí nessa motocicleta foram presos, foram localizados e presos, estavam ali no residencial Tiradentes, e a polícia chegou na residência lá, graças a um trabalho feito pelo Serviço de Inteligência, que localizou e prendeu os dois. Eles já são conhecidos, esse mais gordinho aí, a gente não tem a identidade dele aqui, mas ele é muito conhecido aí da polícia pela prática de assaltos. A moto usada no crime é essa aí, e o 38 aí, ó, o revólver calibre 38, cano reforçado, é o famoso Bulldog, arma de grande potencial de destruição. Mas a gente quer mostrar aí a resposta rápida da polícia, mais uma vez o serviço de inteligência, mais uma vez o policiamento ostensivo, tirando de circulação dois criminosos. A gente já vai pular aqui rapidamente, que hoje a gente sabe que o tempo está corrido, Humberto e Jauber. E vamos falar de um outro caso. Vocês ouviram falar aí, né, dos influenciadores digitais que foram aí alvo de uma operação, né? O jogo do Tigrinho.
E repercussão grandiosa.
Grande, né, Humberto? Parece que temos aí algumas visualizações aqui nas nossas redes sociais, né?
Algumas milhares.
Algumas milhares, né? Tá aí. A gente agradece, inclusive, antes de mais nada, a equipe de jornalismo da Central de Notícias pela produção desse conteúdo.
E Tereza Cristina, que foram os principais responsáveis.
E mais outras pessoas. E a gente mostra que o trabalho de equipe é assim, com jornalismo sério, com qualidade, transparência e, acima de tudo, compromisso com a notícia. E aí o resultado é esse. A gente quer agradecer também aos internautas e continuem lá visualizando aí o Instagram da Central de Notícias, continue acompanhando aí o portal centraldenoticiasbrasil.com, continue acompanhando a gente no YouTube, no Central de Notícias Brasil, acompanha a gente, mas aperta lá no joinha, tá? Aperta lá no legal, que é para o YouTube entender que o conteúdo é bom. A influenciadora digital é a Andresa Tainá Souza, é conhecida nas redes sociais como Tainá Souza. Ela é índia de um boi conhecido aqui do estado do Maranhão, um boi de orquestra. E ela tem 127... E é mais ou menos isso. É o quê?
Vamos conferir a matéria de Tereza Cristina rapidamente?
Pronto, vamos lá.
A influenciadora digital Andressa Tainá Souza, mais conhecida como Tainá Souza, com mais de 127 mil seguidores em uma de suas redes sociais, é o principal alvo da Operação Dinheiro Sujo, deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Civil do Maranhão por meio da SEIC. A ação resultou no bloqueio de mais de 11 milhões de reais, além da apreensão de uma moto aquática e veículos de luxo, como Range Rover Velar, uma Range Rover Evoque, BMW e Toyota Hilux. O grupo criminoso liderado por Tainá, segundo a polícia, é suspeito de promover jogos de azar e lavagem de dinheiro. Nas redes sociais, a influenciadora divulgava o jogo do Tigrinho, um tipo de caça-níqueis online, atraindo seguidores com falsas promessas de ganhos rápidos e altos. Além de Tainá, a operação teve como alvos mais quatro influenciadores: Maria Angélica, advogada criminal com mais de 5 mil seguidores, neto do Ailib, criador de conteúdo com quase 25 mil seguidores, Otávio Vitor Lima, com mais de 49 mil seguidores, e Otávio Filho, pai de Otávio Vitor. Maria Angélica é apontada como peça-chave na estrutura financeira do grupo e também investigada por maltratos a animais. Já neto do Ailib e Otávio Vitor atuavam na divulgação do jogo do Tigrinho. Tainá já possui antecedentes criminais, entre eles o uso indevido de cartão de crédito de pessoa falecida, maus-tratos a animais e incitação ao crime. Um dos episódios envolve oferecer bebida alcoólica e energética ao próprio cão de estimação, filmar a ação e divulgá-la nas redes sociais. Durante a operação de hoje, a Polícia Civil realizou buscas e apreensões em São Luís, bloqueou os bens milionários e apreendeu os veículos e a moto aquática. As investigações continuam para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações.
Muito obrigado, então, Tereza Cristina. Matéria completa aí das informações. É por isso que repercutiu bastante, né?
Muito boa matéria explicada e são várias pessoas envolvidas. É importante lembrar que a divulgação do jogo do Tigrinho é crime. Outras pessoas estão sendo investigadas, mas a polícia ainda não divulgou os nomes para não prejudicar a investigação. Conversamos com o delegado Augusto Barros, superintendente da SEIC, apesar de que esse trabalho está sendo feito pelo Departamento de Combate aos Crimes Tecnológicos, que está ligado à SEIC, e a operação continua e a gente está de olho. A gente está de olho, você que está acompanhando, tenha cuidado. Esse negócio aí do jogo do Tigrinho não tá com nada, não. Ninguém sai ganhando aí, só eles. Só essas pessoas aí que ficam postando nas redes sociais viagens para Dubai e desfiles nesses carrões que eu nunca nem andei num carro desse aí. Parabéns à reportagem da Tereza Cristina, Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Jorge.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações, direto com Jonas Mendes. Onde você se encontra nesse momento, Jonas Mendes? Porque daqui a pouquinho nós temos a entrevista com o líder comunitário da Vila Cascavel, o nosso amigo presidente da associação, o Vinícius Moreira, depois do intervalo. Mas eu quero, não posso deixar de falar aqui com Jonas Mendes. Onde você se encontra, Jonas Mendes? Bom dia. Jonas, o microfone. Microfone, Jonas Mendes. Tá, obrigado então, Jonas Mendes. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta conversando com o Vinícius Moreira.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sem sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o 4º no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui no programa Central Manhã o líder comunitário e presidente da Associação dos Moradores da Vila Cascavel, o Vinícius Moreira. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Alberto. Bom dia, Central.
Satisfação recebê-lo aqui no programa Central Manhã para a gente falar dos problemas da comunidade da Vila Cascavel. Você foi eleito presidente da Associação dos Moradores, nós acompanhamos, a Central de Notícias acompanhou, há pouco mais de um ano. Com uma série de projetos, de ideias para serem implantadas na comunidade. Está sendo difícil implantar esses projetos?
Muito obrigado, primeiramente aqui, agradecer o convite. É um prazer enorme nós estarmos aqui. Então é isso, Roberto. Então, o motivo de nós estarmos aqui é simplesmente falar um pouco das nossas dificuldades, né? E essa falta de acesso, né? Para que colocamos nossos projetos em ação e venhamos desenvolver nossa comunidade.
Principalmente acesso aos líderes políticos, aos poderes públicos constituídos para poder reivindicar aquilo que a comunidade precisa. Se você fosse fazer uma lista de prioridades hoje para a Vila Cascavel, o que é mais urgente, o que é mais prioritário hoje para implantar como infraestrutura para atender melhor a população?
Porque a lista é muito enorme, né? Se a gente desenrolar aqui...
Vai até a Vila Cascavel.
Até a Vila Cascavel. Mas o primeiro ponto que nós estamos numa situação gritante é o posto de saúde, né? Então, nós temos essa dificuldade, né? Nós vamos ter que ir para lugares um pouco adjacentes, inclusive para o São Raimundo. E esse também é um problema também que ocorre lá.
Sim,
porque tem pessoas de bem, né? Elas têm medo de ir até o posto de saúde do São Raimundo.
Além da dificuldade da distância, tem também o problema da violência.
Da violência. Então,
alguém precisou de um atendimento durante a noite.
Isso, tem medo de ser confundido. Né,
de sair durante a noite para ir procurar um posto de saúde. Então, já merece, a Vila Cascavel já merece ter ali um posto de saúde de qualidade. Isso é competência do poder público municipal, né? Principalmente da Prefeitura de São Luís, né? Colocar ali à disposição da população um posto de saúde com um enfermeiro, com um médico, pelo menos em um plantão, né, para atender a população. Tem diversos outros serviços que podem ser de vacinação, de prevenção de doenças, de aplicação de flu, pode desenvolver ali uma série de atividades, né? Tem também consultas pode ter médicos para consulta, oftalmologista para consulta de mesmo, uma série de serviços que a comunidade precisa, né?
Isso, com certeza. Outro fator também principal é registro de casas, né? Então, muitas pessoas me procuram e o sentimento que dá é um pouco de impotência, né? Porque até a nossa comunidade, pois a nossa associação, ela precisa ser registrada, né? Desde 2004 a gente já está com esse problema de inata, né? E ocorrendo. O problema é que somente eu e com os colegas, né, que são da liderança, é que nós estamos fazendo esse trabalho, mas é muito arduoso, né? Agora que começaram a olhar um pouco para a gente, mas muito pouco, né? Ninguém.
Então, a Vila Cascavel hoje tem quantos anos que começaram os primeiros habitantes a chegar lá? Você tem mais ou menos ideia de quando começou a Vila Cascavel? Tem bastante tempo, né? É uma região próxima ali do bairro São Raimundo, ligada ao bairro São Raimundo, mas já é bem antiga, né?
Bem antiga, nós já temos aproximadamente 30 anos
30 anos esperando para ter um registro da casa.
Da casa.
Um documento da casa. Ainda não existe.
Aí dificulta muito, por exemplo, o progresso. Por exemplo, as pessoas não podem tirar empréstimo, as pessoas não podem, sabe, fazer alguns projetos e dizer assim, olha, eu posso fazer algum empreendimento aqui.
Pois é, a casa é minha, eu estou com documento, eu posso dar como garantia para poder conseguir um financiamento de alguma coisa, para ter um negócio próprio.
Para ter um negócio, vendas de casa, tudo isso é muito burocrático, né? Então, esse é um dos fatores que a gente chama a atenção, né, dos nossos líderes, nossos governantes, que venha nos ajudar nessa situação, né?
É, você sabe que existe uma parceria hoje entre o governo do estado e o Tribunal de Justiça do Maranhão, com um programa de regularização fundiária. Tem uma baluarte nessa história toda, né, que é a juíza Luzia Nepomuceno, que é da primeira vara agrária do estado do Maranhão, uma lutadora. Vamos fazer aqui um apelo, né, para esses três ente representado.
Isso, né? Agora.
Aí, portanto, o pessoal do governo do estado, do Tribunal de Justiça do Maranhão, da primeira vara agrária do estado do Maranhão, na pessoa da juíza Luzia Nepomuceno, a Vila Cascavel está precisando de fazer a regularização fundiária. Né? Assim, todo mundo quer o documento da sua casa, quer colocar lá um posto para as pessoas apresentarem a documentação.
Isso.
Outro problema sério da comunidade.
Outro problema sério é questão, como nós falamos anterior, sobre essa questão das pessoas com pouco medo. Então, nós precisamos agora, não era logo um dos principais, poderia ser depois, mas agora no momento nós estamos também gritando pelo posto policial, né? Então a nossa comunidade, ela fica um pouco também violenta, né? Eu não posso também economizar.
Existe guerra de facção lá?
Tá tendo demais, né? E aí é aqueles acertos de conta. Vai lá, vai cá, e não para isso.
E a população fica nesse fogo cruzado.
E parece, né, filmes de bang-bang, coisas incríveis, né? Então, nós aqui, o nosso apelo é que nós tenhamos um posto de policial que a gente possa, sabe, inibir, né, esse tipo de atividades. Então, precisamos também urgência, né? É caso de urgência, porque às vezes a pessoa conversa comigo, senhor presidente, você tem algum projeto, você tem alguma reivindicação, você fala com alguém e a gente fica assim, até sem palavras, são perguntas que a gente fica sem resposta, né? Então, esse também é um dos fatores.
Então, esse já é um apelo para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
Precisamos demais.
O secretário Maurício Martins, olha, um posto policial, a presença da polícia mais constantemente na vila. Tem muita gente de bem, muitas crianças precisam estudar, sair de casa todos os dias, ir para a escola, cuidar do futuro. As mães têm que levar, têm que trazer, então precisa um mínimo de segurança. Então são problemas que afligem muitas comunidades ainda na região metropolitana de São Luís e providências que precisam ser tomadas. A iluminação pública está regular no bairro?
Muito baixo também. A regularização, pavimentação, né? Então, muitas ruas emburacadas, lamaçal. Então, realmente, parece que a Vila Cascavel
foi esquecida.
Parece que não existe no mapa.
Quando você falou de posto de saúde, existe algum local que a comunidade e a associação já escolheu onde pode ser implantado? Porque às vezes o prefeito diz assim, mas estão pedindo um posto de saúde lá. Mas eu preciso ter um espaço para isso. Tem esse espaço lá?
Pois é, muito, muito bacana essa pergunta, Alberto, que eu até gravei um vídeo mostrando o local que nós temos, um local maravilhoso. Por exemplo, nós temos dois locais. Só que esse outro local, nós não estamos muito querendo por conta do outro projeto que eu vou já falar, que já é a quarta atividade, né? Para não prejudicar a população, para a gente realmente engajar todo mundo e todo mundo ficar bonitinho. Nós temos, do lado da nossa escola Delgado, tem um local que funcionava, era o restaurante popular. E lá já está tudo pronto. porém depredado, né? Ou seja, quebrado um pouco. Então, se o governo, a prefeitura, chegar até esse local, vai ver que já está todo estruturado. Só falta dar aquela organizada, aquela melhorada e botar em funcionamento.
Fazer o projeto e executar. Isso. Né? Então, o local existe.
Existe. Até o prefeito, ele, em uma das suas viagens que ele passou lá
pela, visita lá pela, pela região,
pela visita, ele falou de instalar um posto, né? Mas só
isso
que,
há quanto tempo?
Isso está mais ou menos, acho que com uns 3 meses.
Então não, ele, não faz muito tempo.
Não. E ele falou sobre o tempo, né? Assim, o local que não tinha, que ele queria um local. Certo. Aí eu gravei um vídeo, falei com uma pessoa, falei com outra, e não consegui ter acesso ao prefeito, né? Que nós temos esse local.
Certo.
Graças a Deus que nós estamos aqui, tenho quase, praticamente convicção que ele vai nos ver e já colocar esse trabalho para funcionar.
Ou pelo menos colocar o secretário da pasta, né, secretário municipal de saúde, para conversar com vocês, para ouvirem as reivindicações da população, né, dos moradores lá, para poder resolver esses problemas. Aqui nos bastidores, quando a gente conversava, você falou também da necessidade de organizar uma feirinha.
Isso, Roberto. Então, esse local que nós poderíamos, porque nós ficamos sem locais realmente, né? Então a gente tem esse local da feirinha. Então nós não queríamos tirar o pessoal da feirinha para fazer um posto de saúde, né? Só se for caso mesmo, assim, dizer, olha, Vinícius,
ou um ou outro. Se tiver que escolher entre a feirinha e o posto de saúde, prefere o posto de saúde,
né? E aí eu vou conversar com o pessoal porque por conta dessa necessidade. E essa feirinha é um grande transporte para a gente fomentar a questão do empreendedorismo.
Claro, né? Claro.
Então, no começo da minha gestão...
Todo mundo ganhar o seu dinheirinho também, o pão de cada dia.
Eu falei em 3 projetos, né? São projetos que dependia de mim, não dependia do poder público, não é uma questão, mas eu ia correr, claro, atrás, que era... Porque sou professor, educação em primeiro lugar, que o problema maior da nossa comunidade é a educação, que é muito baixa.
Ninguém resolve os problemas de uma comunidade se não investir em educação. Isso, né? É claro.
Eu sei que a pessoa
que você tem formação nessa área, né? Você é professor.
Sou professor, né, de 4º e 5º ano. Estou formando agora em psicologia. No próximo ano já estou atuando como estagiário, né? E, então, assim, esse é o nosso carro-chefe, né? Depois da educação, é a parte do empreendedorismo.
E as escolas da comunidade, como é que estão?
As escolas, elas estão faltando porque nós só temos creches, são comunitárias, né? Também que precisam também de um apoio, de um olhar. Não tem, assim, um político, por exemplo, assim, nossos líderes, que apoia as escolas comunitárias, que faz um trabalho muito árduo mesmo, é um trabalho, assim, de propósito, de amor à camisa, né?
E aí nós precisamos... As escolas municipais são de boa qualidade na região?
Nós temos agora só apenas essa escola Delgado, no momento, né? Nós precisamos mais de escola, né? Se for o caso, até gostaria, quem sabe, uma universidade para a gente dar aquela fomentada. Mas, assim, a priori agora nós só temos a escola Delgado. Também quero agradecer ao prefeito, que fez um belíssimo trabalho
de reforma.
De reforma. Ajustou lá e até melhorou a quadra, né? Então, coisas muito bacana, graças a Deus. Então, assim, o prefeito, ele até já deu um passar, né? Mas é muito pouco, né? Muito pouco em relação do que a gente realmente
precisa na comunidade. Vinícius, vamos ver se as autoridades estejam acompanhando as suas reivindicações. A Central de Notícias Brasil também vai ficar acompanhando para poder noticiar o que for feito lá também, a gente mostrar para a população. Olha, o prefeito veio aqui, autorizou, vai construir o posto, começou a construir o posto de saúde. Estamos abertos aqui na Central de Notícias Brasil para noticiar isso, não é? Porque você veio para reivindicar. Isso. É importante que a gente mostre também. se as reivindicações estiverem sendo atendidas. Espero que o pessoal também do Tribunal de Justiça, alô, desembargador Frois Sobrinho, alô, pessoal do Tribunal de Justiça, regularização fundiária da Vila Cascavel, é uma reivindicação do Vinícius. Obrigado, então, pela sua participação aqui, e a gente volta com outras... Isso, muito obrigado aí ao Vinícius, que esteve participando conosco, conversando conosco aqui. Espaço aberto também para as outras comunidades aqui de São Luís para discutir os assuntos, apresentar as suas reivindicações através desse canal de comunicação em parceria com outros veículos. Obrigado a todos, obrigado Jalber Pereira.
Até amanhã, obrigado.
Amanhã estaremos de volta.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.